Começa agora o ensaio marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto, fui lá fora, vi dois sóis num dia sem explicação e o programa de hoje, como vocês puderam perceber, tá poético, palavras bonitas, bem escolhidas, bem pensadas, né? Enfim, vamos falar um pouquinho então sobre letras de músicas. Letras famosas, letras não tão famosas, aquelas que a gente gosta, os temas que estão envolvidos nessas letras, enfim, tem muita coisa boa para falar aí sobre esse assunto que é sublime. E pro ensaio de hoje, a gente reuniu aqui um time de verdadeiros poetas e poetisas da podosfera musical. Começando com o Tom. Bem-vindo, Tom.
Fala, pessoal. Grande honra estar de volta aqui. E eu digo que eu não nasci para ser abusado, eu nasci para resistir.
Olha aí. Não captei a referência, mas tá valendo. Thiago Castro. Bem-vindo, Thiagão.
São Paulo. Dia 3 de novembro de 2022. 8h40 da noite. Aqui estou no podcast. Salve galera. Obrigado aí, Mioto, por mais uma participação aqui com vocês. Vamos ver o que vai sair desse episódio maravilhoso sobre letras.
Vamos lá, Robson Mioto também aqui hoje.
Salve galera, dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão.
Gostei, tá? Essa daí eu gostei. Boa. E de volta aqui ao podcast, depois de um tempão, temos a Bruna Piccoli. Bem-vindo, Bru. Bem-vinda de volta ao ensaio.
Só faz tanto tempo, né, que até você fala bem-vindo, não bem-vinda, porque eu sou a única mulher aqui da mesa. Mas beleza, vou enfrentar. Vamos aqui pra enfrentar. E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce.
Isso aí, muito bem. Então, nesse embalo, a gente vai lá. Bora pra mais um ensaio, galera.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Seguinte, pessoal, começando aqui o nosso, dando start do nosso tema, queria perguntar para vocês se letra de música sempre foi uma coisa que chamou assim a atenção de vocês quando vocês começaram a consumir música de fato. Se vocês eram mais do time música, né? Então, quando eu falo música aqui, mais daquele time de prestar mais atenção nos arranjos, na parte musical, né? Nos instrumentos, no som dos instrumentos, ou se as letras das músicas já chamavam a atenção de vocês, né? Falando aqui por mim, letra de música nunca foi muito a minha praia, não. Eu sempre fui mais do time música, assim. Sempre me liguei mais na parte musical, no que tava rolando ali em termos de arranjo, som dos instrumentos e tal. Mas, mesmo eu não sendo muito dessa praia de ficar prestando muita atenção de letra de música, eu lembro que quando eu comecei a consumir música, assim, de uma forma mais constante, né, e mais séria, vamos colocar assim. As músicas do Legião Urbana, não todas, mas algumas músicas do Legião Urbana e principalmente as músicas do Cazuza me chamavam muito a atenção pela letra também. Então, além de curtir a parte musical dessas canções, quando eu ouvia Legião Urbana, algumas músicas, e principalmente o Cazuza, alguma coisa, tipo, dava um estalo no meu cérebro, do tipo, poxa, aqui, essa frase aqui foi construída de uma forma diferente, é legal, né? Não parece que é tão convencional. Então, eu queria saber aí de vocês, como que é a relação de vocês com letra de música, como que funciona aí pra vocês?
A pergunta, ela é muito boa, meu, porque... Eu lembrei que um dia desses eu tava conversando com uma amiga minha, né? Sobre o atual cenário do rock, né? Então ela ainda tinha aquela visão de que o rock nacional já não tem mais tantas coisas boas e tudo mais. E aí eu toquei no tópico de algumas bandas novas, né? E citei especialmente o fato de que as bandas nacionais... É importante que elas tenham boas composições, né? Boas letras. Porque se não for uma letra que comunica com a gente, eu acho que as pessoas não conseguem prestar tanta atenção só pela sonoridade, né? E ela discordou completamente de mim, né? Ela simplesmente falou assim, olha, se for pra eu me guiar pela letra, é melhor eu abrir um livro.
Caramba, cara. Assim. Nossa, que bizarro.
Grossa, isso. Né? Eu achei bem curta e grossa, mas é bem o perfil dela, uma pessoa mais tranquila, mais simples, né?
Sim.
E eu pensei assim, não, cara, a letra é importante sim. Pelo menos do meu ponto de vista, especialmente para as bandas nacionais, muito mais as bandas de agora, assim, elas têm trabalhado bastante ali no quesito da letra, e eu acho que a letra importa muito.
Eu acho que eu sigo um pouco o que vocês estão falando, assim. Eu não me ligava muito em letra também, mas acho que algumas começaram a dar um impacto, assim, que foi bem diferente. Agora, o Thiago falando, até lembrei que eu acho que a Pitty talvez foi uma das primeiras que me fez assim, uou, peraí, olha essa letra aqui, olha o que ela tá falando. Eu tô entendendo legal. Uma referência dela, assim, né? Tipo, teto de vidro, essas coisas. Você vai entendendo essa referência, bem, bem interessante. Mas realmente, eu não pegava antes. Acho que o Legião não era algo que eu ouvia tanto mais novo, só que realmente as letras, pô, todo mundo sabe as letras, né? Esses dias até tava vendo o filme Eduardo e Mônica, e é bem, bem interessante você analisar a letra, você ver o filme e aí aqueles momentos chaves da música acontecendo,
sim,
lá.
Sim, sim.
Então é bem, bem interessante. Então, são algumas coisas assim que você vai se ligando depois, mas... Quando eu comecei a mesmo, tô procurando música por mim mesmo, sem ser aquilo que a gente falou também no negócio de infância, né? De ouvir música por osmose e tal. Acho que aí passou um bom tempo até eu me ligar em letra mesmo. Eu gostava mesmo da batida. Até hoje, até. Eu acho que eu tenho umas 3 playlists no Spotify que é música só pela batida, assim. Não, nem procurei letra, nunca procurei letra, nem nada. Assim.
Uhum.
Pra mim sempre chamou a atenção, a letra das músicas. Acho que tem uma... Apesar de melodias também poder atingir um lugar bem relevante, assim, pra quem ouve, a letra sempre foi fundamental também, pelo menos pra mim, assim, sempre me despertou atenção. E é interessante até você, quando você colocou que você nunca foi muito ligado a isso, porque na hora me veio também na cabeça o fato de que eu acredito que pra quem toque algum instrumento, talvez essa relação com... A escuta no inicial, assim, de alguma música, já vi aquela coisa de prestar atenção um pouco mais na guitarra, prestar atenção mais na levada, no ritmo, no baixo. E eu acho que pra quem canta, é pra esse lado mesmo da letra, porque a letra, em conjunto com a harmonia, a melodia, ela cria uma, sei lá, essa mistura, ela cria uma relação muito mais forte, assim, com quem canta e tá escutando uma música, estando atenção pra tirar alguma coisa, ou simplesmente ouvindo música porque sim, né?
Sim.
Então eu acho que deve ter um pouco essa diferença, assim, pra quem toca e pra quem canta também, a relação com a letra da música, né? Talvez, não que um acaba desconsiderando a outra coisa, não é isso?
Sim, sim.
Mas talvez o que desperte, né, a curiosidade, ou que realmente, sei lá, torna mais relevante ali no primeiro momento ouvindo a nova, por exemplo, faça diferença um pouco. Mas eu acredito que tenha muita relevância, assim mesmo, né, a letra, porque a gente tem até premiação, né, o Bob Dylan em 2016 ganhou o Nobel com letra de música.
Isso.
Então, sei lá, é alterável pra mim.
É bem interessante esse ponto aí que você levantou, né, da relação com que cada tipo de músico tem, assim, com os componentes ali da música, né, quem toca no primeiro momento vai ficar mais ligado ali nos instrumentos, né, quem canta, que nem o seu caso, vai dar uma atenção especial pra letra, que o lance da letra, a letra ela é viva, né, ela tem aquele lance da interpretação também, né, tipo, sei lá, Elis Regina, que o diga, né, que não é só você falar, né, eu tenho um lance... Todo um lance de uma interpretação que pode mudar muito o sentido que a pessoa recebe a música, né? Do que a mensagem quer passar. Bem legal isso daí que você colocou. Não tinha me ligado, não. Mas faz muito sentido.
Não, faz, porque é exatamente isso, né? A forma como você interpreta realmente aquela letra, como você se emociona com ela, como que você quer transmitir, às vezes, uma mensagem que faça sentido, né? Por conta da letra mesmo.
Sim, sim. E você, Robson?
Ah, eu sempre gostei de letra, de composição. Eu até tentei compor um pouco quando eu era bem mais novo, mas saiu tudo muito ruim. Eu me lembro que eu tinha um caderno e eu ficava tentando compor. Algumas vezes pegava o violão, tentava encaixar alguma coisa. Mas o processo de composição é um processo muito difícil, né? Você precisa conhecer de música, você precisa ser poeta também. Uma coisa que eu costumo falar é pra gente respeitar o poeta, porque é difícil fazer poesia. E tem até um lance que o Thiago comentou aí, escrever um livro é diferente de escrever uma música, né? Assim como é diferente de escrever uma poesia. Então tem muitas variáveis aí. E eu sempre gostei de letra, sempre fiquei atento. E sempre algumas músicas que me chamavam a atenção e atrás para saber o significado da letra, acompanhar aí os grandes compositores. Agora, nessa era do YouTube, a gente tem oportunidade de saber aí o que o Nando Reis pensava quando compunha, o Samuel Rosa. Tem algumas entrevistas aí, às vezes, do Renato Russo também, que foi um grande compositor. Cazuza também, pra gente saber o que eles estavam pensando, né? Você fala, nossa, como que surgiu essa frase, né? Como que surgiu essa expressão? E eu acho bem, bem interessante também acompanhar de perto ali o processo criativo de cada compositor ou compositora.
Você trouxe um ponto aí legal, que você comentou que já tentou escrever também alguma letra de música, e acho que todo mundo em algum momento da vida tentou escrever alguma música, né? Thiago tem banda aí, Thiago, acredito que você tem escrito mesmo músicas lá pro CD da sua banda, né, Ti? Mas é engraçado, né? Eu já tentei também escrever, mas não saiu nada de bom. Não sei se vocês tentaram também.
Eu já tentei escrever e apresentava pros caras, usava uma risada, falava assim, pelo amor de Deus, cara, não dá pra contar isso aí que você tá escrevendo, não. Isso aí tá muito esquisito. A época que eu escrevi mais foi na minha primeira banda, né? Quando eu tinha uma banda chamada Showdown, com o Matheus, e ali eu consegui escrever umas duas ou três letras e a gente conseguiu compor de fato, né? E as vias ali com o instrumento e tudo mais. Foi bacana, acho que foi a minha única chance ali como compositor. Depois eu comecei a escrever pra mim mesmo e eu perdi as letras são perdidas em algum drive por aí, né? Mas eu tentei alguma coisa. Hoje eu não sei se eu tenho tanto aptidão pra isso. Eu até tentei fazer um curso do Lucas do Fresno, que ele lançou um curso de composição. Mas eu ainda não finalizei o curso. Não sei se é minha praia.
Legal, legal. E você, Bru, já tentou escrever alguma letra aí? Tem letra na gaveta?
Nunca. Escrever é legal, mas pra música nunca foi uma vontade, nunca tive essa inspiração, não.
E você, Tom? Passou por isso?
Cara, até tentei, mas foi engraçado que eu comecei que eu fazia... Isso aí, desculpa aí para as pessoas mais novas que estiverem ouvindo. A gente tinha ICQ, essas coisas, sabe? E aí eu tentava fazer carta para namorada, essas coisas que eu fazia antes, né? E nisso de começar para namorada, eu comecei a tentar fazer como se fosse uma letra de música. Então eu pegava, às vezes, alguma referência de violão ou algo do tipo e tentava pôr uma letra em cima. Só que sempre virava um negócio que, não sei por que, virava, tipo, parecia um rap. E aí eu ficava muito estranho, aí eu... Deixa pra lá, não é minha praia. Eu consigo escrever legal, mas... Música, compor a música não é pra mim.
Tá certo. É bom a gente lembrar também artistas aí que são referência quando o assunto é letra de música. Eu acho que a gente pode citar aí o Chico Buarque, que eu acho que é, assim, unanimidade, né? Talento que o Chico tem pra isso, né? Toda a história que ele tem em cima das composições dele. Confesso que as músicas em si eu nunca fui muito fã, né? A parte musical, mas não tem como você não ficar impressionado quando você presta atenção no que ele tá falando, né? Então, sei lá, tem o Chico Buarque, o próprio Caetano, o Renato Russo, que a gente falou aqui, o Cazuza, que sempre, putz, até hoje, eu ouço as músicas do Cazuza e, assim, acho as letras incríveis. Quem mais aí que vocês lembram que são referências, artistas referências quando a gente fala em letra de música?
Eu acho que é legal o que você colocou, Chico, porque, assim, quando a gente pensa também, pelo menos pra mim, né? Quando eu penso em artista com referência pra letra, não tem como não vir os autores brasileiros, né? Porque
sim,
é impressionante esse dom no Brasil, assim, é incrível, como tem composto genial aqui, né? Principalmente o Chico Buarque, que você citou, né? Caetano, Termos Elis, muita coisa contemporânea.
Milton Nascimento também,
exatamente,
né?
Exatamente. Figura tipo Emicida, né? Você
sim, Emicida. Demais.
O álbum amarelo dele é impressionante aquilo, uma de arte, sabe? Quando você pega pra pensar nas letras, pra entender de onde vem aquilo, qual que é o propósito, né? É de arrepiar, assim, mas principalmente em relação ao Chico Buarque, você pensar em várias letras, né, Construção, que é, né, um clássico em relação à época da ditadura, Cálice também dele, Apesar de Você, uma delas que é maravilhosa, que ela sempre me despertou uma curiosidade, é aquela João e Maria, sabe, aquela que é do... Agora eu era herói.
Sim.
Ele pegou uma essência de da infância que é incrível, né? Trechos da música que casam muito, tanto melodia, né? Ligado com a letra, casam muito com essa coisa lúdica mesmo, da infância, da brincadeira infantil. Principalmente aquela parte que ele fala: vem e dê a mão, a gente agora já não tinha medo. Isso é muito frase de criança brincando, né? A gente agora já não tinha medo. Uhum. Eu consigo imaginar tranquilamente uma criança, né, falando: mas vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo, faz de conta.
A ele Babi falando isso, né?
Ele pegou essa essência lúdica, né, de uma escrita errada, de uma gramática errada ali, né, errada entre aspas, mas de um imaginário infantil, e colocou isso numa letra, uma melodia ali leve, né, gostosa, infantil também. Sim, é de uma genialidade absurda. Eu não consigo pegar referências de impacto, assim, de artistas sem ser brasileiros compositores.
O próprio Chico tem Roda Viva, né? Que é baita letra. E Genils é Pelim, né? Joga pedra na Geni. Cara, que lá é assim, maravilhoso, né?
Maravilhoso.
É maravilhoso. E como aquilo parece que é uma letra que assim foi escrita assim, entre muitas aspas, de qualquer jeito, porque ela não, a princípio ela não parece que ela tem uma estrutura de uma canção, né, da forma que a gente tá acostumado, mas quando ele transporta aquilo pra uma música, de fato ganha outro contorno, né, e tipo, a música ganha uma outra vida. O Chico, ele é gênio, né? Uma coisa boa que você colocou, Bru, é esse talento, né, do brasileiro em escolher bem as palavras, né, em fazer boas composições. Você citou aí o Amarelo do Emicida, que eu soco no estômago aquilo, em termos de talento de composição, né? Tudo que ele consegue colocar no álbum, nas músicas, assim, é incrível, é incrível.
Isso conversa muito com a literatura brasileira também, né?
Sim,
não deixa
sim.
De ser. Então, a gente também tem... A literatura brasileira, ela é muito rica, né? Em relação à genialidade mesmo. A gente tá falando de gênios, assim.
Uhum.
Né? Da literatura, da composição, e casa muito. Não tem como não ter esse destaque mesmo.
Concordo. Quem mais aí, galera, que vocês lembram?
Cara, acho que não tem como não citar Nando Reis, né? Por mais que já seja um cara batido aí, né, no rock, né? Mas eu acho, em termos de música contemporânea, cara que compôs para inúmeros artistas, né? Muitos artistas interpretam, cara, Nando Reis, música para praticamente todo mundo.
O Nando, ele tem um talento também, assim, além de escrever letras incríveis, né? Parece que quando ele escreve uma letra para um artista, aquela letra tem a cara daquele artista que ele tá escrevendo a letra, né? Eu já até citei isso em outros episódios, né? De você pegar aquela música, o Amor lá, que o Jota Quest canta, né? O amor é o sabor. Aquela letra é do Nando Reis, mas quando o Jota Quest canta, parece que é uma música do Jota Quest, entendeu?
Eu acho que são poucas músicas que tem a própria cara do Nando Reis, assim, na minha opinião.
Sim,
a maioria
sim.
Tem a cara de outros artistas.
As dos Titãs fazia muito sentido, né? A gente conseguia relacionar muito com o Nando Reis. Agora, sim. Depois da carreira solo, é verdade.
É uma partida de futebol aí, famosa, com o Skank, a letra é do Nando Reis, mas é uma música que tem a cara do Skank, né? Então fala, como? Como ele faz isso?
É até engraçado que quando, por exemplo, se você vê um show solo dele, ele vai cantar a música que é dele, só que se você já ouviu com a outra banda, não faz muito sentido, né? Parece até que ele tá fazendo uma cover, alguma coisa.
Sim, sim.
Muito doido,
sim.
Mesmo. Mas realmente, eu acho que até o negócio que a Bruna tava comentando, acho bem legal, que eu ia perguntar isso até, que será que a gente, por causa da literatura e tudo mais, e talvez pelos estilos de música que a gente tem muito aqui enraizado, a gente não foque mais nas letras, assim, principalmente os músicos foquem mais na letra, porque realmente faz mais sentido no estilo de música. Então, seja o rap, seja a bossa nova, seja o que for, assim, brasileiro mesmo, mais enraizado brasileiro, a gente foque bastante na letra, assim, talvez.
Não sei, me parece que o português, ele tem essa vantagem de soar, de alguma forma, musicalmente, ele soar muito poético, assim, né?
Sim.
É porque, diferente, por exemplo, do inglês, assim, que você pega as frases em inglês, parece que elas têm uma conexão mais melodiosa, né?
Isso.
E no português uma coisa mais rítmica, assim, enfim, é meio difícil explicar, mas assim, é a impressão que eu tenho.
E é legal que cabe, essa poesia, né, brasileira, ela cabe em muitos estilos, né? A gente vê muito isso no, né, na MPB, obviamente, uhum, né? A gente vê isso no rock, a gente vê isso no samba demais, a gente vê isso no rap, assim, absurdamente. Rap é um grito sempre, né? O rap é letra ali borbulhando. Então, te ver essa poesia mesmo, né? Essa característica que a letra traz, essa conexão que a letra faz com quem tá ouvindo, em qualquer estilo, né? Então, talvez tenha muito, faça sentido que o Tom tá falando de ponto, né? É pra gente, é que a gente relaciona, né? A gente ouve uma música e relaciona, como a gente já tem enraizado a literatura brasileira realmente presente nesse sentido, que leva a gente pra outra reflexão, realmente, quando a gente escuta.
O vocabulário brasileiro português acho que é bem maior, assim, por exemplo, o inglês, ele é muito, eu sinto que eles são meio preguiçosos, né, então qualquer coisa eles tentam cortar, tentam fazer
tudo
uma
é
junção, sim,
então, tudo é get, can, tudo
é
isso.
E assim, não é desmerecendo, porque eu adoro letra em inglês, sim, mas, mas a brasileira talvez é isso, tem um vocabulário tão rico que a gente tenha várias palavras para significar algumas coisas que sejam parecidas, talvez, que a gente consegue fazer isso, né? Então, tipo, isso que a Bruna falou da letra do Chico Buarque é tão doido, né? Que mesmo com uma frase que não está gramaticalmente certa, mas ela fica perfeita ali na frase da música e tudo mais. Então,
uhum,
acho que é bem interessante isso. Talvez, não sei, talvez quem seja de fora, que seja americano, tá, tenha uma visão diferente. Mas pelo que eu sinto, assim, acho que talvez a gente tenha uma riqueza maior, assim, de palavras e de contextos mais interessantes. E a literatura, claro.
A Bruna comentou ali do lance da palavra, né, da língua brasileira funcionar bem pra estilos, né, se adaptar bem. Sei lá, você pode pensar no Repente, né, que é um estilo ali do caju e castanha, né? Tipo, aquilo na nossa língua é ouro aquilo. Você imagina um caju e castanha, sei lá, londrino cantando aquele tipo de música? Não dá pra pensar, né? Não,
não dá, e é exatamente caso. O que o Tom falou, o contexto.
Sim.
No Brasil, a gente, inclusive, isso daí é uma coisa muito regional, né? Você vai pro sul, é uma dinâmica de música, você vai pro nordeste, é completamente diferente. Então, assim, o texto também diz muito nas composições, né, em relação aos compositores, de onde aquela pessoa vem, né, por que aquele tipo de manifestação musical. Então, eu acho que o contexto também diz muito.
Sim, sim.
E sobre as mulheres compositoras, né? Vamos citar um pouco das mulheres também. A gente cita um monte de compositores, né, homens, né, e sobre as mulheres, né? A gente teve uma compositora, lógico, do sertanejo, mas a Lívia Mendonça, ela escreveu muitos hits, né?
Uhum.
Está mais conosco, né? Mas acho que é válido citar ela, acho que é válido citar pessoas como Fred Sá, como Marisa Monte.
Cássia Heller, né? Rita Lee.
Rita Lee.
Acho que a Cássia Heller é mais intérprete, né, gente?
Não sei
ela
também.
Ela compunha também. Mas ela interpretava muita coisa.
Teve muita música dela que eu acho que a letra ficou... Ah, é dela e do Nando, né? Aí acho que teve esse negócio, às vezes, que a gente acha que só ela tá interpretando, mas às vezes ela fez a letra também. Pelo menos tá lá, né? Composta por ela também.
Mas indo até um pouco mais pro quadro contemporâneo também, Duda Beat.
Lembrei de outra aqui, Ana Carolina.
Sim.
Muito bom, muito bom. E dos gringos aí, quem que a gente pode lembrar? Homens, mulheres. Acho que o Bob Dylan aí, né? Unânime. Paul McCartney, né? Apesar de eu não ser muito ligado em letra, e principalmente, assim, nunca pude ficar pegando música internacional pra ficar traduzindo, assim, mas Paul McCartney, assim, o pessoal fala muito bem, assim, do talento dele como compositor, né? Falam até que Yesterday é uma músicas mais bonitas já escritas. Acho que dá pra citar ele também, John Lennon, né? São os clássicos aí.
Deixa eu ver se tem algum que me venha fácil à mente. Acho que quando a gente pensa em Pink Floyd também, né?
Sim, Pink Floyd tem.
Ah, o Sting, né?
Sim. O Sting, verdade.
Stur.
E músicas, e agora, músicas que são mais referência pela letra. O que vocês lembram aí? Vou citar uma aqui, aí vocês puxam barco aí, puxam bonde. Faroeste Caboclo. É uma canção que ela é mais referência pela letra do que propriamente pela música em si, né?
Eu ia
que
falar
mais
quase aí? Todas o Legião.
todas.
Todas.
Nem quase.
Você falou de Eduardo e Mônica também, Tom. Eu falei, putz, é verdade, Eduardo e Mônica, cara. Tão clássico.
Às vezes eu até esqueço o ritmo das músicas do Legião, mas eu sei a letra, às vezes. Você fala, ah, canta aí. Aí eu começo, Eduardo e Mônica. E às vezes nem tô com ritmo, só a letra mesmo. Vai, às vezes é doido.
Ah, só antes de alguém complementar aí, só voltando rapidinho ali em grandes compositores, a gente esqueceu de falar de um cara que deixou a gente recentemente, assim, não tão recente, mas enfim, é contemporâneo nosso e que foi um poeta de uma geração que foi o Chorão. Acho que vale a pena citar o Chorão também, que é um puta letrista, assim.
Grande Chorão, é praticamente chover no molhado, né, mas...
Sim, sim.
Ou chorar no molhado.
Chorar no molhado.
Tá bom.
Eu lembro de Águas de Março. Sim. E Pulso, os Titãs, do grande Arnaldo Antunes, que é um grande poeta também.
E Evidências, nossa, galera.
Evidências, nossa, perfeito.
Ah, qualquer uma do Molejo.
Também. Tá. Talvez até do geral nessas bandas, né, de pagode, assim.
Essas que a gente tem uma relação afetiva, inclusive, né, dos anos 90, assim, é impressionante. Tipo, às vezes são letras que a gente não sabe nem de quem que eram as músicas, né? A gente não via nem ao artista. A gente lembra do som e da letra.
Fazer eu lembrar do Raça Negra também.
Raça Negra.
Nossa, Raça Negra, boa.
É um pouco mais contemporâneo, Acorda Pedrinho. Acorda Pedrinho, perdi em campeonato. Aposto que ninguém sabe o nome da banda, mas a música alguém já ouviu.
Ah, quem? Sim, aí a gente pode até ir pro marketing, né? Se você for pegar aqueles jingles, né? Já sempre vem na mente aquela letra.
Mercado publicitário cansando de vender coisa pra gente com base em letra de música, né? Imagine também, né, do John Lennon. Eu acho que é uma música mais famosa pelo conteúdo da letra, né, pela mensagem, do que propriamente pela a parte musical em si, apesar de ser muito bonito, lógico, o lance do piano e tal. Então, cada um aí separou algumas letras de músicas para comentar. Antes de dar o start, eu quero, só uma curiosidade minha mesmo, saber quais são os temas aí das letras que vocês escolheram. Não precisam falar as letras agora, mas tem o quê? Tem letra de amor aí, protesto, reflexão, nostalgia. O que tem aí na escolha de vocês?
A minha é drogas.
Drogas? Isso. Tá bom. Tá bom. Sexo, drogas e rock and roll, né?
Eu tenho uma sugestão, eu já até acho que eu já sei de quem que ele tá falando, mas vamos lá.
Tá tudo bem, Robson?
Não, tudo bem, que eu peguei duas músicas aqui e eu me liguei, falei, caramba, as duas sobre drogas, mas tá bom.
Você vai falar que é Fogo do Capital Inicial, o pessoal fala que Fogo do Capital Inicial é uma ode à maconha, vocês já ouviram falar disso,
Caramba, não sabia não.
Aquela música, tão certo, quanto calor do fogo, que, na verdade a música inteira é uma ode à maconha.
Já ouvi, eu fiquei decepcionadíssima, porque eu sempre gostei muito dessa música.
A música é legal pra caramba.
A música é muito boa. Ah, e decepcionadíssima, sim, né, porque eu sempre, é aquela coisa, a gente idealiza muita coisa também, né, às vezes o compositor escreveu alguma coisa ali e a gente interpreta de maneira que a gente quer, por conta do momento que a gente tá vivendo, por conta do texto que a gente vive, então a gente associa na cabeça um monte de coisa, mas eu já ouvi uma história assim, caramba, tá.
Jamais pensaria nisso, olha que eu teria motivos pra pensar, mas eu não consigo pensar, não dá pra fazer essa associação, não.
Cara, ouve essa música e presta atenção, ouve pensando... Como se fosse uma maconha, que você vai ver que faz todo sentido. Acende se é verdade ou não, se é acende um, né? Planta aí o seu, enfim. Se é verdade que o Dinho escreveu a música com essa intenção, a gente nunca vai saber, né? Mas que é esquisito.
Nesse caso, é mais difícil ainda a gente relacionar por conta da levada mesmo da música, né? Ela parece uma levada melancólica, assim. pra quem fala sobre uma relação, ou, né, uma relação afetiva com uma pessoa, né, até mais do que a letra, né? Então, por isso que eu acho que é mais difícil ainda a gente associar, é uma levada, uma melodia bem mais afetiva, sabe, no sentido de quente mesmo, amoroso, tal, sei lá.
Que ele até ele cita, né? Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Então você fala, pô, tá falando da maconha? Não sei. Enfim, mas aí, quais os temas de vocês? O Robson falou que é drogas aí, e o que tem aí nas as escolhas?
As minhas tem um pouco assim de algo, um pouco, uma meio é romântica, mas ao mesmo tempo um pouco triste, e a outra é um pouco sobre depressão, essas coisas, e as outras duas é um pouco mais de, tem a ver com protesto e tudo mais.
Minha tem um pouco de tudo também, né? Tem protesto, tem drogas e tem fossa. Embora eu não esteja na fossa, mas é sempre bom trazer uma fossa aqui pra arrancar algumas lágrimas do nosso...
Da nossa audiência, né?
Tá lançado o desafio, então. Você vai ter que fazer a gente chorar.
É, vai ter que declamar. Eu falei, tem que declamar. Declamar.
Pode até colocar um violãozinho de fundo aqui, ó, se vocês quiserem.
Boa.
E as suas, Bru?
Minha tem romance e crítica social.
Tá. O meu é crítica social e tem de um sentimento, acho que talvez seja sentimento. É um sentimento específico, assim. Uma emoção humana, vamos colocar dessa forma. Bem, então vamos lá. Vamos começar. Então cada um aí separou algumas letras pra trazer pra gente, tá? Vale letra nacional, vale internacional. Se for internacional, aí faz a letra traduzida pra gente ou a tradução simultânea, né? Esse formato de rádio aí, cada um escolhe o melhor jeito, tá? Não precisa cantar a música, mas se quiser cantar, pode cantar. Se quiser declamar, que nem o Thiago vai fazer, pode declamar também. E a gente vai fazer por rodada. Então, cada um escolhe uma agora, depois escolhe próxima rodada, a gente traz a segunda letra. E na rodada final, a gente faz só uma menção honrosa aí à nossa terceira escolha, tá? Pra gente também não ficar com um papo muito extenso. Então, vamos ver quem vai começar. Tiagão, começa você. Qual a primeira letra que você separou pra gente?
Primeira letra é de um rapper, do Marcelo D2, música Febre do Rato. Essa música ela foi lançada em 2018, né? Época de período eleitoral, né? O presidente acabava de ser eleito na época. O país ele tava muito dividido, tava muito inflamado. Ainda continua inflamado, né? Mas acho que o auge, né, aconteceu em 2018, e o Marcelo D2 ele foi muito enfático, né, com a letra de Febre do Rato. Então ele cita coisas do tipo, é guerra que nego quer, então é guerra que eles vão ter. Tava muito puto quando ele fez essa letra, né, a gente conseguia até ver por algumas situações, algumas citações, né, que ele fazia no Twitter dele, ele tava bastante puto. Essa música, ela é muito forte, né, ela é realmente a música de quem tá, olha... Tá na febre do rato.
Lê ela pra gente aí.
Começa assim, não beijo o pé do patrão, não quero o que é dos outros. E ame, te estendo a mão e a raiva fica... Eu tô na febre do rato, agora vocês vão ver se é guerra que nego quer, então é guerra que eles vão ter. Deixa eu citar mais algum trecho, né? Porque como é um rap, gente, rap é muito grande. Eles querem guerra ou não, mas é na febre do rato que eu tô. Às vezes nada da liga, o Zizo dizia, cachaça e rapariga, essas horas é poesia. Isso que a gente tá bravo de verdade.
Com bons motivos, né? Final da eleição de 2018, mais do que justo. Sim.
Essa música ela faz parte do álbum Amar é para os Fortes, um álbum excelente, só um pouquinho.
D2 manja aí da arte da escrita. Seguindo aqui, Tom, sua vez.
Tá, vou com uma aqui que ela começou com uma letra que a primeira ideia era para homenagear um cachorro labrador, e depois ela foi ressignificada, né, pelo intérprete, que é o Herbert Viana. Onde quer que eu vá.
Nossa.
E começou essa letra, se eu não me engano, ele estava fazendo com uma grupo, agora não me recordo que eu não anotei isso, mas começou com essa ideia, fez a música pro cachorro dele, que viveu muitos anos com ele, mas ele mesmo, né, depois do acidente dele lá, que a Lucy morreu, né, era a esposa dele, ele mesmo falou que era, a música virou um lugar para ele canalizar a dor, né, e tentar superar, e ele disse que a música ajudou ele a seguir a vida, né? Salvou a vida dele pra ele voltar a poder viver a vida dele. Mas ele sempre, todo show, assim, ele tenta fazer essa homenagem. Essa música é sempre uma homenagem pra mulher dele, além de outras. Mas essa, ele realmente, você pega a letra e faz um novo significado, assim, com as questões da Lucy, né? Aí fica muito melhor a música, assim, né? Então, tipo, É que nem ele fala, onde quer que eu vá, você no olhar, né? E aí, por exemplo, ele não sei bem certo se é só ilusão, se é intuição. Então é muito doido, né? Esse é muito curioso dessa música, porque eu tava tentando lembrar umas músicas deles, e essa aqui eu não sabia dessa questão de ressignificar, né? E acho que a música agora tem um significado tão forte, assim, que parece que a música foi feita pra ela antes dele saber o que ia acontecer, né? E é muito demais a música, assim, são poucos trechos, assim, né? Então, é muito de processo de luto, processo de tentar se reerguer mesmo, e sempre é um negócio, assim, que eu falo muito, né? Tipo, quando você perde uma pessoa, assim, você vive o luto e depois você vai seguindo a sua vida, mas você sempre tá carregando a pessoa com você, né? Então, tipo, eu perdi meu pai e sempre foi isso comigo. Eu sempre de carregar ele, assim, tudo que eu consigo, eu lembro dele, né? E é isso que ele tá comemorando comigo. Assim. Então, acho que essa música ganha esse significado bem, bem legal, assim.
Legal, então. Essa música é... O Herbert, que tem ótimas músicas também. Eu gosto muito do calibre do Paralamas que ele escreveu, né? Fala sobre violência também, né? Mas essa música mesmo que você trouxe, ela realmente é uma música... Aquela música do Paralamas que todo mundo canta junto na hora do show, né?
Eu adoro Paralamas, cara. Caleidoscópio também, pra você...
Sim,
junto ali. Pra você dançar chorando.
Melhor definição.
Excelente, excelente. Vamos lá então, Bru, você agora, traz sua primeira letra.
A primeira que eu separei foi a Ouro de Tolo, Paul Seixas, da década de 70, se não me engano. E é engraçado que ele fez essa música, a princípio ela já traz aquela ideia de um desabafo sobre a própria vida mesmo, né? Mas também não deixa de ser uma reflexão sobre o que acontece realmente no motivo, né? Um certo sonho medíocre que a gente tem, em relação ao começo, meio e fim da vida, né? A atingir, a conquistar coisas, principalmente em bens materiais, né? E usufruir disso de uma maneira muito porca, né? E a gente acaba desejando, conseguindo, mas não desfrutando de um prazer com aquilo, né? Por isso que ele chama até de ouro de tolo, que é a busca, né, do ouro, uma representação material mesmo, de satisfação, então, a coisas materiais, e não deixa de ser, a gente não deixa de ser tolo por isso, né? E na letra ele diz, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou de cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso, abestalhado, eu tô decepcionado. Eu separei esse trecho, a música tem mais alguns trechos, mas eu separei esse porque ele traz bem a essência da música. E eu acho que é uma coisa que passa muito por nós, por todos nós, né? Essa ideia do que a gente precisa buscar, do que a gente é condicionado a acreditar que a gente, alcançando, a gente vai conquistar a felicidade. É por isso esse sonho medíocre, né? Ele chama de sonho medíocre dos cidadãos brasileiros. É essa coisa de desejar algo que a gente desfruta de uma maneira muito empobrecida, mas que a gente possa alcançar e atingir, né, algum patamar social, conquistar muita coisa material, muito bem material. A gente realmente traz, a música traz essa reflexão, né? E é essa coisa, tá, conquistei, eu devia estar feliz, eu devia agradecer, eu devia estar sorrindo, por que que eu não tô? É, eu acho que é algo que tá muito evidente na sociedade, né? Tá muito latente isso pra gente, né? É muito aquela coisa de a gente olhar pro lado, olhar ao redor e falar, pera, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, por que eu tô plenamente feliz? Por que que tá faltando sempre alguma coisa? Por que que parece que eu sempre tô disputando alguma coisa com as pessoas, comigo mesmo? Então, assim, eu acho que é uma reflexão excelente. Acho que não tá descolado da melodia da música, é uma levada bacana, mas ao mesmo tempo a voz dele também, a forma como ele coloca a letra, canta isso, é uma coisa, é uma voz cansada, né? Eu acho que o cansaço é muito o que a gente sente diante de uma reflexão como essa, né? Quando a gente olha para a nossa vida e pensa o que, que a gente está buscando, por que, que a gente está buscando e o que, que a gente é diante disso, né? Por que, que a gente não está feliz conquistando coisas que disseram pra gente que a gente tinha que conquistar.
Sim, né? Aquela sensação de sempre tá incompleto, né? Tá faltando alguma
isso,
coisa.
E a gente não sabe por quê, né? O que que tá faltando? Ué, eu conquistei, né? A gente conquista, a sociedade conquista coisas que foram ditas pra gente conquistar. Mas o que que a gente realmente queria conquistar?
Perfeito. Nossa, tinha um programa, realmente um programa sobre letra de música, tinha que ter alguma do Raul Seixas, né? Bom que você trouxe aí. Então, uma letra que ela é atemporal, né? Ela falava com ele lá em 70, 80, sei lá, né? Eu, tipo, imagino que tenha sido composta aí meados dos 70, né? E até hoje ela fala com a gente e daqui 30 anos provavelmente ela vai falar com mais pessoas, né?
Eu acredito que sim, infelizmente.
É, isso aí. Nossa, ótima escolha mesmo, Raulzito. Vamos seguir então, Robson, sua vez.
É, eu vou começar com a Fogo, né, no cantor inicial.
Sério?
Sério.
Caramba.
Que é uma música.
Então, pesquisando, os comentários dizem que essa música é por conta da cocaína e não da maconha, porque o nível de envolvimento dele, da coisa que ele cita na música, né, tá muito relacionado à questão lá da cocaína. Então, é engraçado, porque essa música, ela parece uma música romântica, né, mas quando você começa a ouvir, assim, a letra e analisar, ela é um pouco parecida com o que acontece com a Every Breath You Take, do The Police, que você pensa assim, não é bem isso, né? Que nossa, todo mundo pensa que é uma música de amor, mas a hora que você para pra analisar, você fala, meu, isso aqui é um pouco assustador.
Um stalker nato.
É, ele tem uns trechos da música que ele fala, o poder de dominar é tentador, já não sinto nada, sou todo torpor. E é tão certo quanto o calor do fogo. Eu já não tenho escolha e participo do seu jogo. E depois vem uma frase que acho que é um pouco... uma das frases que revela um pouco desse lance da relação do compositor com a droga, né? Que ele disse, não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Então você percebe que você pensando assim de uma relação de uma pessoa com um vício, né? Com o vício da droga, por exemplo, com a cocaína ali, ela já não consegue dizer se aquilo é bom ou mal pra ela, mas, meu, ela precisa daquilo, porque tudo que ela faz não tem graça se ela não estiver ali usando. E aí, mais pra frente, ele até coloca assim, vejo os outros, todos estão tentando e é tão certo quanto o calor do fogo. Eu já não tenho escolha e participo do seu jogo. Então ele, pelo que ele diz na música, ele meio que se entrega, né, para essa questão do vício ali. E é muito interessante pensar por esse prisma, né? Pode não ser isso, o Dinheiro Preto ali nunca revelou, mas é uma interpretação bem possível, né, dessa letra, que tem essa relação ali bem de proximidade com o objeto que ele tá descrevendo na música. Então essa é uma das letras que eu acho bem curiosa, ainda mais por conta dessa outra interpretação, né?
E assim, ela não deixa de ser uma música sobre amor, né? É o que
sim.
É o objeto de amor.
Sim,
mas ela é uma declaração de amor.
Sim.
Não importa o objeto, no final das contas, a gente se assusta. Ah, então era pra ela, era pra ele, era pro filho, era pro pai que morreu, era pro irmão, né? Era pra droga.
Sim.
É, do objeto só.
É, até porque a gente tem essa relação também de sentimental com objetos também, né? Não é só com pessoas, então por isso que dá pra dar essa interpretação.
A gente fica tão alucinado com alguém drogado quando a gente tá apaixonado, né?
Sim.
Então assim, é muito, faz sentido.
Sim. Nossa, eu achei muito, muito interessante essa interpretação. então aí deixo ela aí. Quem quiser pesquisar toda a letra e dar uma olhada aí, Fogo do Capital Inicial.
Mas a pergunta que não quer calar, gente, Robson, Bruno e os demais aí. Quem for casar e quiser entrar com essa música, quando estiver entrando na igreja, vocês recomendam ou não? E aí?
Sim, total.
Total.
Só não vou contar sobre essa ideia agora, né?
Ninguém precisa contar sobre o objeto de amor.
Sim.
Eu recomendaria.
Mas
depois
é uma declaração
contar.
Linda.
É uma ódio ao amor. É isso. Ódio ao amor.
Total.
Tá aí, deixa aí e rola. Deixa pra lá. Já vi tantos casamentos aí com música tão errada. Até a do The Police já vi. Então, assim, deixa aí. Meu
Deus. Deixa, né? A ignorância é uma bênção.
O pessoal entra com o November Rain no clipe. A noiva morre, né? Então,
exatamente.
Tá liberado tudo.
Tá liberado.
Face no mar.
É, isso eu também.
Fora da mina.
Meu Deus.
Vamos abrir uma empresa de consultoria de entrada de casamento. Sim. Música pra entrada de casamento.
Só vale a resposta errada.
Tá bom. Vamos lá. Seguindo então. Então, a minha vez. Primeira letra que eu vou trazer aqui, acho que fala tudo com o momento que a gente está vivendo no nosso país. Hoje em dia a gente está gravando esse episódio, na semana seguinte ao resultado do segundo turno das eleições. E a música que eu trouxe aqui, que é de um compositor que eu já falei bem dele aqui, então acho mais do que justo ter ele aqui sendo mencionado de novo, né? Trazer a obra dele um pouquinho mais completa, que é a música Brasil, do Cazuza, né? Uma música composta ali no meados dos anos 80, né? 88, para ser mais específico, né? Foi composta aí pelo Cazuza, pelo Jorge Israel e pelo Nilo Romero, que era baixista da banda dele, da banda do Cazuza, né? E legal que a Bru comentou aí, trouxe a letra do Raul Seixas, né? A gente meio que entendeu que é uma letra que ela falava antigamente com o público, hoje em dia fala e no futuro vai falar. Vai continuar falando. E eu acho que Brasil do Cazuza tem muito essa mensagem também bem impregnada, sabe? Que a gente que é brasileiro, a gente ouve essa música, ouviu quando mais novo, a gente podia não entender todo o contexto que estava sendo dito ali, mas sabia que fazia sentido com o país que a gente vive, né? Um país meio maluco que a gente mora, né? Então, da mesma forma como que essa letra ela representava o que o Cazuza pensava, como o Cazuza viu o Brasil ali, né, na década de 80 ao longo da vida dele. Essa letra ainda é muito atual hoje em dia e eu acredito que ela é atemporal, né? No futuro as pessoas ainda vão, brasileiros vão ler essa letra aqui, ouvir essa música e vão se ligar que, putz, daqui tem tudo a ver com o Brasil, né? Pode não ser na letra toda, mas alguns trechos ainda falam muito sobre o nosso país, né? Então, algumas curiosidades aqui, né? Então, essa música foi escrita em 88, mesmo ano que a nossa Constituição foi criada, e ela trata ali do período, né, de transição ali da ditadura militar, né, pro período democrático, que foi uns anos antes, foi em 80, 85, né? E eu vou ler aqui a letra para todo mundo, pra gente relembrar. Então vamos lá. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Aí pula aqui, né? Vou pular aqui, foi pra uma outra parte. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram. Será que é o meu fim? Ver TV a cores na taba de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Então, é curioso, assim, quando o Cazuza cita, né, que não me convidaram para essa festa pobre, o que ele tá falando? Ele tá falando essa festa pobre que ele faz referência seria a parte do período do colégio eleitoral, que foi montado em 85, para decidir quem seria o presidente do Brasil, após esse período ali de ditadura. Só que esse período, ele não foi via voto direto, né? Não foi o povo que escolheu o presidente, foi voto indireto, né? Somente ali entre a casta política, né? Então, por isso que ele faz essa menção, né? Não me convidaram para essa festa pobre, né? Ele faz referência especificamente a isso, né? E ao longo da letra ele vai destilando aí toda a indignação de como o Brasil funciona, né? De como tudo parece sempre muito obscuro, como sempre parece que tem gente que tá ganhando muito a mais que o outro. Ele fala que o cartão de crédito dele é uma navalha, ou seja, né, que não tá dando conta nem das contas dele, né, tem que ficar apelando pro cartão e no final não dá conta também. Então, eu acho que essa é uma letra, assim, atemporal. Já me chamava a atenção quando eu ouvi a primeira vez. Eu falei, putz, isso aqui tem uma coisa diferente, isso daqui é... Eu, como brasileiro, consigo enxergar muita coisa aqui. E hoje, né, depois de todos esses anos, com muita coisa que a gente vive, que a gente percebe, que a gente convive como sociedade, essa letra, ela faz ainda mais sentido, né? Então, fica aí o meu registro, a minha primeira escolha, né, Brasil, do Cazuza, né? E uma palavrinha aqui, um abre aspas, né? Uma frase do Nilo Romero, que compôs a letra também com ele, né? Ele coloca assim: essa letra nasceu da necessidade do Cazuza de usar a sua sensibilidade para escrever algo que ficasse marcado na vida de todo brasileiro, como se fosse um hino à intolerância perante o pouco caso das pessoas que tomam as decisões no país. Então é isso daí, Brasil, do Cazuza. Não sei se vocês têm também essa mesma sensação que eu, mas comentem aí também.
Eu ia comentar isso da questão de hino, né? Que tanto as músicas do Raul, que acho que a gente até não comentou no começo, mas pô, Raul é um eterno poeta e que as letras dele são demais, né? E a do Cazuza também não fica nada para trás. Os dois foram excelentes pessoas, assim, de compor, excelentes músicos, artistas. E é um hino, né? É até engraçado isso que a gente fala, pô, essas músicas, elas ficam atemporais e a gente não, vamos dizer assim, a gente tá vivendo o mesmo momento até que correu o risco de ser parecido, né, vamos dizer, ainda sei lá o que vai acontecer, mas a gente tá, hoje, em 2022, a gente fala que a gente correu o risco de ter algo parecido e a gente não tem muito novos hinos, vamos dizer, não, são poucos até, né, mas você não vê tanto tendo os músicos criando música dessa forma, sabe? Músicas que estavam realmente protestando, sabe? Lá eles estavam realmente... Chegou a de fato virar uma ditadura, né? Então, eles acabaram tendo que fazer esses protestos mesmo, né? Então, desde o Caetano, o pessoal indo até chegar no Cazuza, até o Legião um pouco, né?
Sim.
E aí eles são esses hinos, assim, que a gente reutiliza, né? Porque a gente não tem novos, talvez, né? A gente utiliza eles e eles ficam marcados para sempre, né? Então, a gente não... Vamos dizer, a gente fica com músicas e, infelizmente, a gente continua tendo que reutilizar elas, porque elas estão dizendo a mesma coisa que está acontecendo de novo.
Sim, uma outra curiosidade aqui...
O Brasil nos obriga a escrever, né?
Sim. Tem uma outra curiosidade aqui, gente, que eu tinha esquecido de comentar, mas vale também a menção, que assim, a música Brasil foi feita originalmente para o filme Rádio Pirata. No entanto, ela ficou mesmo conhecida na voz da Gal Costa fazer parte da abertura da novela da Globo Vale Tudo. Mas não foi apenas pela chamada da novela Vale Tudo que a música de Cazuza ficou consagrada no país. No dia 6 de janeiro de 89, o último capítulo de Vale Tudo ia ao ar e levou a uma cena que entrou para a história da dramaturgia. O vilão, Marco Aurélio, interpretado por Regido Faria, pegou um jatinho particular e fugiu do Brasil, dando uma banana para quem assistia a cena. Sabe qual foi a trilha sonora escolhida para ilustrar esse momento? A canção Brasil. Então, né?
Nossa, a gente nem se identifica hoje.
Exatamente, é maluco, né?
Então, se é uma pessoa que foi pelo caminho do Panamá aí, alguma pessoa aí, eu não vou citar o nome, né?
Tem uma galerinha saindo do Brasil agora que eu nem sei.
Nem tá usando avião.
Estão cantando a mesma música pra gente, fazendo banana. É complicado, né, gente? Próxima rodada? Vamos lá. Tiagão, Voltou pra ti. O que, que você separou aí? Sua segunda escolha.
A próxima música é de uma banda cearense, chamada Selvagens à Procura de Lei, trazendo um pouquinho aí do contemporâneo. É uma banda formada nos anos 80, mas que ela começou a ter mais sucesso nos anos 2000. Inclusive, eles têm uma música que também fala do Brasil, né, que chama Brasileiro. É uma música excelente, acho que talvez vocês possam ter ouvido aí nas rádios. Mas eu não vou falar dessa música, eu vou falar de uma outra música, uma música mais fossa, uma música chamada Despedida. Por que eu escolhi essa música, cara? Porque eu acredito que a música ela tem que conectar a pessoa que tá ouvindo a ela, né? Seja pelo som, seja pela letra. E essa música tem uma letra muito melancólica e bonita ao mesmo tempo, né? Que fala exatamente de despedida, né? De um amor que acabou. E eu acho que isso, de certa forma, muitas pessoas têm alguma coisa em comum com essa letra, né? Essa letra é uma letra fácil de ser pega, assim, pra quem ouve. Ela me pegou, né? Então, tinha um dia que eu tava assistindo um show ao vivo deles. E, cara, eles tocaram essa música, a galera tava cantando e chorando. E eu achei isso bonito. Mas eu queria, pelo menos, declamar um pedacinho aí pra vocês. Pra saber se essa música também toca um pouquinho aí o lado emocional de cada um.
Essa é a que a gente vai chorar?
Essa é pra chorar. Despedida. Tentei falar, mas você não entendeu. Dei pra casa, te liguei, eu me entrego à cidade. Atrás de você, coisas não mudam. Mas como posso saber? Quero tirar essa dúvida. Eu me dei conta de mim mesmo. Eu vejo sua foto, parece que você tá falando comigo. Agora eu tô no prejuízo. Bem que eu queria te ver, mas não posso, porque meus olhos estão encharcados. Não consigo te ver. Eu não queria partir, mas você me convenceu. Eu não quero que você me mantenha hipnotizado. Cuido de tudo que segue pelo que é mais fácil. Eu entrego a você, a cidade derruba os muros, mostrando a realidade da nossa dupla solidão. Me dei conta de mim mesmo. Vejo sua foto, parece que você tá falando que vai carregar esse crucifixo. Que eu queria te ver, mas não posso, porque meus olhos estão encharcados. Consigo te ver, mas por enquanto. Eu não queria partir, mas você me convenceu. É isso.
Muito bem, muito bem, muito bem. Cara de música da Fresno, hein? Já imaginei o Lucas cantando isso também.
Tem a cara dele. Mas, cara, quando chega nessa parte, bem que eu queria te ver, mas não posso, porque meus olhos estão encharcados, cara, aí eu encharca também. Eu acho muito louco esse sentimento, essa emoção que a letra em si só ela gera pra mim. Por isso que eu trouxe essa música aqui, esse episódio.
Gostei, bonita letra, Ti. Gostei. Mas
só
eu...
pra finalizar, essa Mandei. Música ela tá presente no álbum Selvagens à Procura de Lei, né? O álbum que tem o mesmo título do nome da banda, de 2013.
Tom, você.
Essa música agora aqui que eu escolhi, ela é um pouco mais, acho que assim, a gente tá numas boas músicas, assim, com letras ótimas, assim. Essa talvez ela não tenha tanto uma letra tão ótima, assim, tão... Mas ela é a música, ela fala muito sobre você se recuperar, tanto de uma depressão, sobre, pode ser até um relacionamento. Quando você tá muito mal e você tenta resistir e criar força pra voltar a viver do seu jeito, sabe? Lidar com muitos elementos que impedem você de ser a melhor versão de si mesmo, né? Então, a música é Best of You, do Foo Fighters, que é uma que eu pretendo tatuar o que eu falei no começo do programa. E ela fala muito dessas questões, assim, de você se libertar de muitas forças que tentam impedir o progresso na sua vida, né?
Uhum.
Então, as nuances de quem já lidou com depressão, alguma coisa do tipo, ou então até você tá mal, tomou um pé na bunda, alguma coisa assim, eu acho que ela é muito boa de você, que ela, o jeito que ela é cantada, o jeito que ela é a melodia e tudo mais, ela é bem forte, assim, pra te dar energia, sabe? Ela dá muita força pra mim, uma música muito de, eu vou me recuperar, eu vou dar o meu melhor, vou resistir, né? Vou pra frente, não vou me assentar aqui, não vou ficar parado, não vou deixar isso me dominar, né? Deixar essas coisas dominarem. Então, são algumas frases aqui que ele vai colocando, e tem umas assim que era, eu estava fraco demais para ceder, forte demais para perder. Meu coração está preso de novo, mas me libertarei. Minha mente me oferece vida ou morte, mas eu não consigo escolher. Juro que nunca vou desistir. Eu me recuso. E aí ele começa, alguém está tirando o melhor de você? Perguntando, né? Alguém tirou a sua fé? Alguém tirou a sua confiança? Ah, você deve confessar, alguém está tirando o melhor de você? Então é todas essas questões, né? Então eu fui procurar um tanto, ele também fala muito da questão disso, né? De superar os sentimentos, traumas e enfrentar os problemas. Aprender a confiar nos outros novamente, apesar de já ter sido traído ou não ter perdido a confiança de alguém que você se importava e tudo mais.
Legal, Tom. Eu imaginei que você ia trazer uma do Foo Fighters mesmo, mas achei até que você ia trazer, sei lá, Times Like These, né? A versão acústica que é legal, né? Mas bom que você trouxe uma música que ela traz todo esse contexto que você fala, né? De meio de acreditar em você, né? Enfim, desse tipo de coisa. Mas ela é uma música toda pra cima, né? A música em si, ela é toda pra cima, né?
Ela tem uma vibe de hino, né?
Sim, verdade. Perfeito.
Como se você estivesse levantando realmente uma bandeira do que você tá indo, do que você precisa se reerguer, assim, pra se reconhecer de novo. Parece um hino, assim, levando a tela.
É que nem a Bruna tava comentando, de muita gente, às vezes, pega a letra, interpreta de uma forma e depois você vai entender qual que era o que o cara queria dizer, né? A pessoa que escreveu. E às vezes essa música eu já vi muita gente interpretando mesmo como se fosse uma música de amor ou algo do tipo, assim, né? E acaba que ela é um bom contrário, né? Todo o disco até dele, que tem nessa, né? O In Your Honor, ele fala muito dessas questões, assim, porque ele teve muita influência também, que ele apoiou um candidato a presidente. Então, tem muita coisa que ele jogou nesse álbum, assim, de letras fortes, de você superar essas questões. Então, questão de, guerra, o Bush que entrou na época. Então, toda a ideia de conservador e tudo mais. E ele trouxe esse negócio, ele descarregou muito nessas letras, assim, de você se reerguer e não deixar ninguém cuidar, tomar conta da sua vida e você ser o dono de você mesmo, né? Então, tem todas essas questões, assim.
Ela tem uma mensagem de superação, mas não é a superação no sentido da vitória, né? De comemoração. Sei lá, é uma coisa meio tipo lavar a alma, sabe? Esse tipo de coisa. Você aguentar, né? Aguentar as coisas e não tipo, eu venci porque eu cheguei ao topo, né? Não, é uma superação diferente. Não sei, pelo menos a sensação que eu tenho.
É isso mesmo, eu também. Acho que brincando aqui, é o negócio lá do rock, né? Não importa quantas vezes você apanhar, o importante é quantas vezes você aguenta tomar porrada. É isso, né? Tipo, é por isso que eu trouxe, porque é algo que eu tento carregar comigo. Porque, que nem a gente tá falando muito do 2018 e agora em 2022. Quanta porrada que a gente tá tomando aqui todo dia, sabe? Então, é você ter força pra poder tomar essa porrada e continuar se reerguendo e tendo a sua força pra lutar, né? Pra já viver a vida, né? Vamos dizer.
Excelente escolha, Tom. Gostei. Foo Fighters. Vamos seguir aí, Bru, sua vez. Sua segunda música. Segunda letra, né?
Parei. Foi a letra. Uma letra da Queremos Saber. É uma música do Gilberto Gil. Também teve, que a gente tava falando da Cassia Heller como intérprete, ela foi uma intérprete dessa música também. E essa música, ela traz muito uma reflexão em relação a como avanços tecnológicos ajudam realmente ou não. Porque evidencia muito aquela coisa de a gente tem muitos tecnológicos que a premissa é realmente de ajudar as pessoas, né, o seu dia a dia. Só que se for comparar, a gente continua com os mesmos medos, as angústias, talvez o tempo até mais curto, a gente tá mais alienado com muita coisa. Então ela traz muito essa reflexão e eu separei três trechos aqui. E o primeiro fala muito de essa emancipação do homem, a ideia de se libertar de alguma coisa mesmo. A gente não consegue se libertar porque a gente ainda tem tantas amarras em relação a muita coisa. Que o primeiro trecho é: queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícias mais sérias. Parênteses, né? A gente não tá tendo notícias muito sérias hoje em dia, né?
Nossa, então nem é me fale. Meu Deus.
A tecnologia tá servindo pra trazer essas notícias sérias pra gente, né? Enfim, queremos notícias mais sérias sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Essa tecnologia chega a todos os lugares, ela está presente para todo tipo de gente, para todas as pessoas, está acessível. A gente tá se libertando de amarras de séculos atrás. E uma outra questão é que ele traz, assim, que é sobre a iluminação do homem, o florescer do homem, no sentido do trecho que diz: queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos, de fato, um retrato mais sério do Ministério da Luz, a iluminação do homem tão carente, sofredor, tão perdido na distância, namorado do Senhor. Então é aquela iluminação em relação ao que está guiando a gente. Nossa. A gente está mais, a gente está se encontrando mais com os avanços tecnológicos, a gente está sendo melhor direcionado, né? Qual que está sendo a direção para a humanidade em relação? Tá caminhando bacana, né? E por último, aquela, de novo fazendo, inclusive, eu percebi até depois que eu separei essas duas, e que tem um destaque também, um dos trechos dessa letra, que é sobre a ilusão do poder, que a gente tá buscando alguma coisa que é mudana pra gente. O trecho diz: queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão. A ilusão do poder, se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor. Melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, todos queremos saber. Então ela é bem forte, essa música. Tem esse pano de fundo desses avanços tecnológicos, mas também é uma forte reflexão sobre os caminhos que a gente está seguindo mesmo, né? Se realmente a tecnologia está dando caldo para ir para a humanidade se orientar. A gente está mais perdido que antigamente. O que era bom? Tem uma conta, ela realmente está ajudando, ela realmente está unindo a gente, ela está aproximando pessoas. A gente está aqui online, né? A gente tem a possibilidade desse acesso à conversa, a essa troca, porém, a gente está realmente mais próximo, cada vez mais fortalecidas, ou estão esgarçando cada vez mais, né? Uhum. É excepcional, assim, é incrível. Gente
é incrível essa letra, hein? Você tava lendo aí e eu tava pensando, né, a sensibilidade, né, que os artistas que nem o Raul, o Gilberto, o Cazuza tem de enxergar as questões humanas e enxergar as questões humanas dentro da sociedade, como a sociedade influencia isso e vice-versa, uma coisa muito maluca. Senti bastante isso nessa letra aí que você trouxe do Gil também, que é outro monstro.
E a melodia é incrível, é linda.
Muito boa escolha, Gilberto Gil, isso aí. Outro que, com certeza, no programa sobre letras, tinha que aparecer. Bom que apareceu já agora. Muito bom, bro. Gostei. Robson, e aí? Qual que é a sua segunda escolha?
Voltar a falar sobre drogas, porque...
É isso que o brasileiro quer, né? É isso
não,
que o povo
como
quer.
Diz o choque de cultura, ambiente de música, é ambiente de drogas. Eu trouxe outra música que fala sobre o tema, que é uma música que eu gosto bastante, especialmente a versão do acústico MTV, que é a música Flerte Fatal, do Ira. E ela é uma música que sempre me faz pensar, porque ela parece até um relato um pouco, eu digo até talvez pessoal, né, dos compositores ali da música, talvez de ver tanta gente que... Essa música é do Edgar Scandurra, e ele ali do meio do rock brasileiro, talvez de ver tanta gente que se perdeu aí com as drogas, que entrou nessa piração com tudo, né? Ele fez essa letra. E ela diz o seguinte: tanta gente já descansa em paz, um rockstar agora é lenda. Esse flerte é um flerte fatal, que aí já dá o tom do que ele tá falando, né? Do flerte. O flerte ali com o vice. Esse flerte é um flerte fatal que vai te consumir em busca de um prazer individual. Esse flerte é um flerte fatal. E ele coloca também, é sempre gente muito especial, colocando ali da proximidade de gente sempre muito importante gente que é tomado ali, é levado pelo vício. E tem uma frase que é bem forte, que ele diz agora: muita gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais no chão. Esse flerte é um flerte fatal. Então ele, além de falar sobre essa questão da droga, né, ele fala também sobre, coloca também sobre o tema do suicídio, né? É, ele coloca ali, quando os pés não tocam mais no chão, né? A gente teve aí recentemente aí grandes perdas, né, no mundo da música, o Chris Cornell ali, o próprio Chester Bennington, vocalista do Linkin Park ali, que foi colocado pra gente que possivelmente ocorreu ali um suicídio, né? Às vezes até fruto de uma overdose. Tivemos o Kurt Cobain também, tivemos aí a questão do Taylor Hawkins. Então esse prazer que consome, né, os artistas, os famosos ali, o rockstar, como ele diz agora, é lenda, né, que eles têm esse flerte com o mundo ali da fama, das drogas, da dependência, e muitas vezes alguns deles acabam ultrapassando o limite entre o prazer, né, de usufruir ali do momento da brisa que a droga traz, e a dependência mesmo de não conseguir viver sem aquilo, ou mesmo, sei lá, tirar a sua vida, né, decidir acabar com tudo. Então é uma letra que eu gosto bastante, é uma letra bem pesada, mas acho que é um desabafo ali do Edgar Scandurra, né, vendo ali todo esse movimento que acontece no mundo, não só no mundo do rock, né, mas no mundo da música ali, no mundo das artes. Então é uma música que eu acho bem forte, e a letra sempre me chamou a atenção.
Você ia falar que eu achei até interessante você falando, que até vem uma outra, mais uma camada aí, talvez até de ele falar muito de pessoas que querem ficar famosas às vezes e não se liga nisso, e aí as pessoas às vezes morrem assim, vira lenda, né, rockstar, e as pessoas cultuam, né, como se fosse algo legal às vezes, sabe? Que é criar uma fama a qualquer custo, né, e faz qualquer coisa.
Uhum. Eu sempre encarei essa letra, não tanto como se fosse uma relação com droga, mas mais com fama. Eu não, assim, me parece que ele tá falando mais sobre fama do que droga. Lógico que uma coisa assim pode, né, estão tudo no mesmo balaio ali, quando você tá na fama, a droga, assim, pode acabar fazendo parte. Mas me parece que tá pra mim, assim, minha impressão é que essa música fala mais sobre a fama, né, sobre a parte nociva da fama e que muita gente não aguenta mesmo, né.
E tem até a questão dele falar que é um flerte fatal, né, ele fala ali da fama, então a fama é importante, é legal, mas também pode ser um flerte fatal para algumas pessoas. Nem todo mundo consegue lidar.
Eu não gosto muito de Ira, mas o acústico do Ira é bem legal, e principalmente por causa das letras também, das músicas. Essa é até a minha letra preferida deles, assim, desse acústico. Bem bom.
Gosto muito das composições do Nas, inclusive. Achei ele um excelente compositor. Essa música, ela é matadora, gente. Ótima escolha, Binho.
Não, então, que eu tava dizendo que eu não sou muito fã do Ira, mas uhum, eu reconheço que algumas bacanas, essa música em específico, eu não tinha prestado atenção. É pesada mesmo, né? Gente.
Sim, sim.
Interessante.
Isso aí, vou seguir então aqui, pessoal. Vamos pra minha segunda escolha, antes da gente entrar aí pra rodada final, pras menções honrosas, tá? Então, a música que eu escolhi aqui, eu tinha falado que ela, ali no começo, que as minhas escolhas tinham uma escolha mais social, né? Que seria, no caso aí, no Brasil, né? Uma coisa mais política, social. E uma das minhas outras escolhas seria uma música que falasse sobre um sentimento humano, né? Mas, na verdade, até o Tom fez um comentário depois, né? E fez mais sentido pra mim, que mais do que um sentimento, essa letra, ela fala sobre um processo, né? Um processo que todo humano passa. E o nome da música é Menos de um Segundo, do Rosa de Saron. Rosa de Saron é uma banda católica. Quem escreveu a letra foi o Guilherme de Sá, que foi vocalista do Rosa de Saron durante muitos anos. Hoje em dia não é mais. mais essa letra de autoria dele. E é uma música que fala sobre o luto, né? Sobre a perda, sobre a dor da perda desse processo, né? Que nem bem pontuou o Tom aí, né? É um sentimento humano, mas é mais um processo, né? Que a gente tem que acabar encarando, né? Dentro de todos os nossos caminhões de sentimentos, né? E eu acho... Eu quis trazer essa música aqui porque ela, assim, mexe muito comigo, assim. Essa música realmente me deixa arrepiado, sabe? E a gente falando de Brasil, até curioso, né? A gente viu aí na segunda-feira, né? Resultado pós-eleição. Ainda no domingo, né? Muita gente postando ali no Instagram fotinha falando que tava em luto, né? Que é isso, que é aquilo. E tem uma colega que trabalhou comigo na empresa, perdeu aí um marido na Covid, né? E ela perdeu o marido vitimado pela Covid, né? E ela repostou uma coisa no Instagram de uma amiga dela que tinha também tido uma perda nesse período. E assim, o curioso é que a menina tinha escrito, né? Pô, eu vejo muita gente escrevendo que tá de luto, luto, luto isso, luto aquilo. Mas muita gente não faz nem a mínima noção do que significa isso, né? Do que é o sentimento do luto, do que é a sensação do luto. Então, assim, aquilo ali, pra mim, pegou muito forte, sabe? E então eu trouxe essa letra aqui para compartilhar com vocês. Então vamos lá. Menos o segundo do Rosa de Sarão. Então a letra fala assim, ó. Lembro de nós dois sorrindo na escada, que estava tudo tão bem e de repente acabou. Vozes no portão, passos no saguão. Poderia ser você, mas faz tempo que partiu. Deixou algo aqui e pouco a pouco encontro os seus sinais. Menos de um segundo e eu já perco o ar. Quase um minuto eu quero te encontrar. É um sentimento que preciso controlar. Porque você se foi, não está aqui. Tudo que ficou mexe com o meu interior. Isso afeta os meus sentidos. Foi o seu cheiro que sumiu. Tudo acabou. Interrompeu-se tudo que existiu. Menos de um segundo e eu já perco o ar. Quase um minuto quero te encontrar. É um sentimento que preciso controlar. Que você se foi... Não está aqui. Partiu num dia qualquer, sem ao menos dizer adeus. E o que ficou? Um coração que sofre, como quem espera a próxima entrada da estação. E o que separa o frio do calor? É a emoção de saber que eu vou poder te encontrar um dia, internamente te encontrar, internamente encontrar você. Só uma letra muito, muito forte, assim. E, assim, com a interpretação que o Guilherme coloca também em cada palavra, assim, é de arrepiar mesmo, assim, essa música, essa letra me arrepia, e eu acho que ela fala muito, assim, né, sobre a fragilidade humana, né, de como de uma hora para outra, simplesmente, do nada, assim, tudo acaba, né, tudo deixa de existir, e quem fica que carrega isso, né, toda essa dor, esse sentimento. Então, eu achei legal trazer essa música, ela fala muito comigo, acho que ela diz muito também sobre aí os momentos que a gente vive no país e acho que quem já passou por esse processo aí de luto, de perda, né, sejam de pessoas muito próximas ou não tão próximas, mas de algum jeito já passou por isso, acho que de uma certa forma entende, né, e consegue compreender, né, que apesar da letra estar atrás de um tema tão, tão delicado, ela tem uma certa sensibilidade aí que você acaba, acho que, conseguindo enxergar até o macro dentro da situação, né, de como as coisas na vida se desencadeiam. Bem, então era isso, essa é a minha escolha. Eu não sei se vocês conheciam essa música, o Robs eu sei que conhece essa música, mas pra vocês que não conhecem, eu recomendo ouvir, que é uma música que fala bastante, assim, e é inevitável, assim, você ouvir ela sabendo do que ela fala, sempre vai te trazer alguém que não tá mais aqui, vai te trazer na memória. Então, eu recomendo fazer essa experiência, que ela é muito íntima, ela vai falar muito demais, assim, com cada um, né? Então, não sei se vocês conheciam essa letra.
Amanhã a playlist vai estar boa.
É, então. Essa é uma música que...
Bastante vai... música legal.
Pesadíssima também.
Sim, essa é. E como eu disse, né? Tem toda a voz do Guilherme, a interpretação dele, que... O próprio arranjo da música em si, ele é muito bem colocado. Então, vale a pena ouvir aí também.
Ah, essa música, ela é uma música muito difícil também, né? É difícil ter música sobre o luto.
Sim, sim.
E ela, especificamente, é muito... ela suscita, né, algumas emoções para quem já... Até quem não passou por processos de luto muito pesados, né, mas mesmo assim você consegue... sentir ali na letra, enxergar que ele conseguiu captar um pouco da essência, né, de como que é passar esse processo, de sentir falta de uma pessoa, né, de imaginar que ela vai voltar o tempo todo. É uma letra muito, muito inspirada, né?
Sim, com certeza.
Saron é uma banda. É uma banda que eu tô em dívida, tem que ouvir mais ela. Mas eu gostei, eu tava lendo a letra aqui enquanto você tava falando, achei bem, bem legal. Então vou procurar mais música aí pra pôr na playlist, tipo.
Então vamos lá, nossa última parte agora. Menções honrosas, tá? Então letras aí que vocês tenham separado, que acham, entendem que vale a pena comentar, tá? Não precisa desenvolver muito o assunto, que nem a gente fez para as letras anteriores, mas vale a pena aí ser citada pelos motivos que vocês escolheram. Tom, então aproveita aí, começa você. Quais são suas menções honrosas que você quer deixar pra gente?
Vou fazer duas aqui. A primeira é do Emicida. Acho que é um excelente cara contemporâneo aí que faz letras excelentes. Eu vou escolher a Boa Esperança, né? A Boa Esperança, ela fala muito sobre... para refletir sobre o racismo e a desigualdade social no Brasil, né? E aí, pesquisando mais, eu descobri que o título dessa música, ela é referência a um navio negreiro do livro A Rainha Ginga, que foi escrito pelo angolano José Eduardo Agualusa. Então, essa música aqui é muito boa. Eu nem vou dar muito spoiler assim, mas recomendo olhar o clipe, que é tipo um curta, que ele fala muito sobre... É maravilhoso, é muito bom. E ele fala sobre uma questão com as empregadas domésticas e tudo mais. E uma coisa que eu até tava vendo, um tweet que ele falou sobre essa música, não sei nem se foi sobre essa música, mas uma reflexão que ele falou sobre o clipe, né? E você olhar, as pessoas acharem que quem trabalha para elas, elas se tornam donas dela, né? E aí... tudo esse negócio. E eu não vou dar mais spoilers, porque eu acho que todo mundo precisa ver esse clipe aqui, esse vídeo, assim, que é muito bom. E a segunda é mais uma que eu tava ouvindo esses dias, assim, que saiu o disco novo do Planet Hemp, né? Aí tem a Taca Fogo. A letra fala por si só. E não é sobre maconha, que fique claro, Planet Hemp fala de maconha, mas essa não é sobre maconha. Só vou ler uma frase. Vivem em seus condomínios, malditos minions fazendo arminha com a mão. Tem coisa mais cafona, rico roubando em nome de Deus cristão?
Eita, que porrada. Caraca.
Então essas são as minhas menções.
Muito bom, excelente. Bru, você. Você depois o Ti.
A música que eu escolhi foi a Quando a Chuva Passar, né? A letra de Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo. Porque eu gosto muito do refrão dela, que é a crescente da música, né? Que essa parte especificamente eu gosto muito, porque acho que a junção das coisas funcionou bem, da letra e da crescente, assim, da música, né? Que é na hora que ela fala, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja que eu sou o sol. Quando ela canta ou abre a janela, a música cresce, ela ganha volume, né? Ela aumenta, assim, o volume mesmo do canto ali. E parece que traz parece que deixa de ser uma metáfora, né? A gente consegue visualizar mesmo, né? Uma janela se abrindo e o sol batendo, né? E o sol, ela traz aquela representação dela ser um aconchego, um acalento para, né, para a pessoa ali que se separou dela, mas que em algum momento as coisas vão cessar, né, a poeira vai abaixar e eles vão se acertar. É uma música romântica, né, uma levada bem romântica mesmo, mas esse trecho eu quis fazer essa menção honrosa, porque essa crescente eu acho que é fundamental, ela conecta muito, assim, e ela trouxe demais na letra, junto com a melodia, lógico, mas ela trouxe nessa letra, assim, o que ela realmente quis passar, sabe? Foi Eu, sei lá, sempre que eu ouço essa música, eu percebo bastante isso no refrão e é muito legal. Queria deixar, então, registrada essa música.
Vou fazer duas aqui. É de um compositor que nos deixou em 2019. Ele é um excelente compositor. Ele fez parte do grupo Rapa, que era o Marcelo e o Lucas. Não chegou a ser um cara muito citado, né? Mas ele fez grandes composições. Infelizmente, ele não foi tão reconhecido por isso, né? Ele é um cara muito mais underground. Marcelo Yuka, pra quem não lembra, né, ele foi baleado num assalto, não lembro exatamente que ano isso aconteceu. Ele ainda fazia parte do Rapa, né, ele era baterista do Rapa e um dos principais compositores. Ele fez a composição da música Minha Alma, aquela música que fala: a minha alma tá apontada, tá armada e apontada para a cara do sossego. Eu acho que ela é uma música, assim, visceral demais, né, que fala de quem vive numa realidade violenta e nunca se sente tranquilo para sair na rua, sair à noite, você tá dentro de casa, que você precisa ficar atrás das grades do seu condomínio, você fica na dúvida se é você que tá preso, né? Se é você que tá nessa prisão. Então eu queria lembrar um pouco do Marcelo Yuka. Ele ficou tetraplégico, né, após ter sido baleado, mas ele viveu até 2019 e ele morreu em complicação de um AVC.
Sim.
E pra finalizar... Oi, pode falar.
Não, só ia falar boa lembrança, Ti.
E pra finalizar com um pouquinho de amor e paz, né, eu queria trazer uma música pras pessoas apaixonadas, que chama Pra Vista. É do Chico César. Chico César, que pra mim também é um grandíssimo compositor. Essa música, ela foi gravada pela Daniela Mercury. Não sei se pelo nome vocês reconhecem essa música.
Putz. Eu não vou me arriscar aqui não, que eu acho que eu vou errar. Fala aí.
Mas ela começa mais ou menos assim: quando não tinha nada, eu que...
Ah, eu ia falar essa, pô. Essa achei mesmo. Que não era essa, não. Musicão.
Ela é uma música muito bonita, né? Fala de quem tá apaixonado, né? De quem tá à espera ali pra poder falar sobre os seus sentimentos, né? Tá esperando a pessoa ali por quem apaixonou. Vocês incluírem na sua playlist, tirando um pouco apaixonado.
Muito bom. Eu tinha separado até uma música que ela vai entrar com menção honrosa, mas que a coautoria é do Chico César também. Então, legal que você já trouxe uma dele aqui. Que é um...
Todos os Chicos são gigantescos, né? Chico César, Chico Buarque, Chico Sainz.
Chico Bento também, todo.
Bem lembrado.
Tá bom, tá certo. Fala aí, Tom. Acho que você ia falar alguma coisa.
Não, desculpa. Não sei, eu ia falar que eu não sabia que era dele essa música.
É, dele. Sonzão. Robson, suas menções honrosas?
Eu queria fazer uma menção honrosa da Paciência, do Lenine, que é uma letra que eu acho uma das melhores composições aí da música popular brasileira. Uma letra muito boa, muito reflexiva também. Uma letra que eu gosto bastante. Tem uma outra música também que eu gosto bastante, do Engenheiros do Havaí, que é Somos Quem Podemos Ser, do Engenheiros do Havaí. Também é uma letra que eu gosto bastante, tem umas frases bem de impacto, que por exemplo, ele já começa dizendo, né, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Depois ele fala: somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que eram os donos da situação. Então é uma música de um pouco de crítica social, né, um pouco de... consciência de realidade ali, de classe, né? Das limitações que a gente tem na vida por ser em grande maioria pobres, né? Dependentes aí do sistema, mas é uma letra que eu gosto bastante. Eu gosto das letras do Humberto Gessinger, e o Engenheiros do Havaí tem umas letras bem boas também. É uma banda que é um pouco... Não é tão falada, né? Mas tem muita música com letras muito boas.
Mais alguma aí?
Da minha parte não, só isso.
Então vou fechar aqui. Eu vou fazer duas menções honrosas. A primeira é uma canção de coautoria aí da Ana Carolina e do Chico César. Só que é uma canção que ficou mais famosa na voz da Ana Carolina e do Seu Jorge, que chama Mais Que Isso. Né, que é uma música que fala sobre o amor, né? Afinal, a gente não tem música sobre o amor na história da... A gente não tem letra sobre o amor na história da música, né? Quase não tem. Mas eu acho muito legal que essa letra me soa diferente, né? Então aqui um trechinho rapidinho dela, né? O começo dela, eu acho que assim, mata, meio que mata a questão do amor. Não mata no sentido de põe pra baixo, tipo assim, faz aquela sacada, né, do que é o amor, né? Então fala, eu não vou gostar de você porque sua cara é bonita. O amor é mais que isso. O amor talvez seja uma música que eu gostei e botei numa fita. Então a música, assim, não é uma letra muito extensa, mas ela é muito bonita. Gosto muito, assim, na voz da Carolina, então fica, dando a Carolina, fica perfeito. Vale a menção. E a outra que eu quero falar é a do Renato Russo. A gente falou aqui bastante do talento dele, né, como compositor, citou e tal. Ele tem letras maravilhosas, como Pais e Filhos também, que é um puta soco no estômago, né? Um tapa na cara, assim, de quem é pai, de quem é mãe, de quem é filho. Outra música que é atemporal. Mas eu vou citar uma que foi lançada de forma póstuma, né? Depois que ele já tinha falecido, que é aquela Mais Uma Vez. Que é uma letra muito bonitinha. Ela é até... parece uma letra tão, tão bobinha, assim. Quase... uma cara quase infantil de tão óbvia que ela é. Mas ela, no final, tem uma mensagem muito bonita. E então... E com conselhos, assim, que vale pra todo mundo, né? Então, acho que fica aí as minhas duas menções, né? Ana Carolina e Renato Russo, Mais Uma Vez. É mais que isso, é da Ana Carolina e Mais Uma Vez. Pra você que nos ouviu até agora, amigo e amigo ouvinte, obrigado aí por ter acompanhado a gente nesse episódio bem legal, né? Episódio todo poético sobre letras de música. A gente espera que vocês tenham curtido esse papo igual a gente curtiu gravar aqui, trocar as figurinhas aí sobre várias letras incríveis de temas variados, temas diferentes, em como essas letras falam sobre o ser humano, sobre a gente como sociedade, enfim, tem letra aí para todos os gostos. Espero que vocês tenham curtido muito esse papo. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @ensaiomarcado no Instagram. Tem conta do Twitter, página no Facebook, pra quem ainda usa, tá? No post do episódio lá no Instagram. Comentem lá as letras que vocês gostam e que vocês acham que valeria a pena também ter sido citada aqui. Enfim, isso é bem legal, isso ajuda na interação e pra gente continuar o podcast aqui. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí falar sobre esse tema. Tem muito assunto, dá pra ficar falando sobre letras e música aí por horas e horas, mas acho que por hoje a gente fez um bom papel, cumpriu um bom papel.
Obrigada, meninos. Foi uma noite muito gostosa, foi uma troca muito bacana. E também tô com playlist já pronta para amanhã. Só música boa. Vai ser muito bom relembrar a nossa troca de hoje ouvindo a playlist. Acho que é bem legal quando vai além da conversa, né? Então, tem conversas que às vezes o que foi trocado precisa sair dali e amanhã vai sair daqui, né? Com a minha playlist já montadinha. Obrigada, gente. Vocês foram fofos. Um beijo.
Tom, obrigado aí pela participação. Valeu, espero que tenha gostado.
Sempre muito bom falar de música. Uma honra estar aqui de novo. Pode chamar quando que eu venho de novo. Valeu.
Isso aí, Robson, você...
Valeu, pessoal. Sempre um prazer falar de música.
Ti, obrigado, mano, pela participação. Espero que tenha curtido.
E agradecer ao nosso âncora, Mioto, pelo convite, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer também aos colegas aqui presentes. Todas as dicas foram anotadas e foram parte do meu playlist de amanhã. Então eu vou trabalhar amanhã cedo com as músicas que foram citadas aqui nesse episódio. Obrigado a todos.
Valeu, galera. Até o próximo ensaio. Tchau.